Oi, gente, eu sou o Leonardo.
E eu sou o Luigi.
E nesse episódio aqui a gente decidiu fazer alguma coisa bem diferente, que na verdade a gente vai falar sobre streamings, produtoras, qualquer uma outra empresa aí que tá ligada aos filmes, e a gente vai discutir aqui qual é melhor que a outra, fazer um mini jogo aqui, cada um escolhendo um streaming favorito, e fazendo uma comparação de qual deles é melhor assinar se você for assistir filme de terror.
A gente tá basicamente falando das Globos do mundo, né? Então, Netflix, A24, Warner, todas essas coisas. Inclusive, a gente vai falar levemente sobre a Warner, por exemplo, porque ela é mais distribuidora do que produtora. Mas também tem coisa original da Warner, assim como tem da Universal e todas essas coisas. Ah, os streamings pra mim é legal, mas sei lá, velho, eu gosto, eu sou old school, gente.
Depois de muito tempo, junto com a internet e com outras coisas assim, foi se popularizando aquela parte da gente começar a conhecer realmente as produtoras, ficar mais a par das notícias, a não ser por jornais ou por outros meios convencionais. E aí a internet veio com essa proposta aí de trazer novas produtoras até, e até algumas pessoas chegam a ser fãs de produtoras e assistem qualquer coisa que aquela produtora lançar, porque, querendo ou não, ela tem credibilidade. E um desses exemplos, o maior de todos, se eu posso exemplificar, é a A24.
Com certeza, hoje em dia a A24 é provavelmente a maior pro pessoal que tá envolvido principalmente com terror, né? Se você pensa em terror, você provavelmente vai pensar nos cult classics, né? É impressionante que a A24 não tem nem 20 anos e já é produtora de 70 e mil. Eu gosto quando você pensa numa produtora e você consegue visualizar um filme dela. A A24 é aquele famoso filme que você provavelmente não vai entender nada, vai ser muito cansativo, mas ao mesmo tempo, quando você terminar e quando você entender, você vai ficar querendo assistir de novo o filme. É impressionante, cara. É que eles apostam muito em coisas diferentes, não é aquela coisa que eles sabem que vai ganhar dinheiro. Inclusive, eles provavelmente já perderam muito dinheiro nessas aí, né?
Com certeza, o caso mais recente aí que a gente presenciou foi o Bo is Afraid, ou também o Bo Tem Medo, e eles foram lá e tiveram o maior orçamento da produtora inteira, e tá sendo um fiasco na bilheteria, né? E eu diria isso mais por conta do marketing que foi feito em cima do filme, que pra mim é desastroso, mas também porque, cara, não é um filme que chama muita atenção. Ninguém vai querer ir pro cinema pra assistir um filme de 3 horas e é um cult maluco, é.
Eu vejo esse problema do Ari Aster sendo que ele ficou muito famoso, porque as pessoas bateram muita palma pra ele, porque realmente ele é um bom diretor, só que eu acho que o pessoal sempre coloca num palanque muito alto, e acabou acontecendo dentro da A24, né, eles mesmo, até com o Robert Eggers também, todos os diretores deles assim, que já fizeram mais de um filme, que acabou tendo um sucesso de público, né, porque de bilheteria eu tenho certeza que nenhum do filme deles quase rendeu dinheiro, né, talvez tenham se pagado a maioria, mas eu acho que o problema é que a A24 não é uma empresa que eu sinto que eles têm que fazer algo mainstream. Só que aí o problema foi que, pô, o Ari Aster, o diretor deles, mais consagrado, né? Todo mundo fala que o Ari Aster é incrível. E eles foram lá e falaram, mano, o Ari Aster vai fazer outro filme, o cara já deu dinheiro pra nós, então vamos deixar tudo que der. Só que aí eles esqueceram de pensar que esse filme não seria uma boa ideia dar o dinheiro que eles deram, porque o filme é ruim.
E é muito estranho quando você vai vendo o marketing do filme acontecendo, você vai perdendo a vontade de assistir o filme, cara. Porque além do tema ser muito estranho, a gente também vê aquela capa horrorosa do filme, parece que foi feita no Photoshop com pressa, as promoções do que tava entregando do filme não fazia o menor sentido e, cara, sei lá, e realmente não é um filme que tava com vontade de assistir, era mais à vontade mesmo por conta do Ari Aster. E obviamente ele conseguiu se consagrar com muito méritos, né, porque os outros dois filmes dele são espetaculares, eu particularmente gosto bastante do Hereditário, do Midsommar também gosto muito, mas querendo ou não, cara, você não pode dar tanto dinheiro pra um cara meio biluteté da cabeça que nem ele.
Eu acho que o problema não foi nem dar tanto dinheiro pra ele, o problema foi o conteúdo que ele fez. Você falou bem dizendo que o marketing do filme foi uma merda, já que ele ficou anos com um nome diferente, sem saber nada do que estava acontecendo, a gente só sabia que o filme era o Ari Aster dirigindo Joaquin Phoenix, e aí quando ele chegou, ele meio que só chegou, assim, não teve uma chamada de atenção. Eu acho que eles perceberam que o filme não tinha uma coisa tão legal assim, e aí eles falaram, cara, a gente vai pro pessoal que gosta do Ari Aster mesmo, e a gente vai torcer pra ser o suficiente pra pagar. Mas me lançar um filme cult classic, assim, de terror, ainda mais uma produtora que mesmo que é conhecida, mas é conhecido pela galera que acompanha e não por pessoal de fora. Os caras, mano, eles sonharam muito alto, cara. E aí eu acho que já foi bom que balançou, que eles lembraram quem eles são, né? Os caras não são a Marvel, irmão. Vocês não vão chamar tanta atenção assim pra filme ruim.
35 milhões de dólares de orçamento não é nada pouco, entendeu? É foda. E eu acho que a A24, ela começou a crescer desde aquela época lá que ela lançou o filme que foi ganhador do Oscar, o Moonlight. Tudo bem que já tinha tido outros filmes que eles fizeram e que chamaram bastante atenção. E todo mundo mundo começou a virar os olhos ali pra eles, porque eles começaram a lançar alguns filmes de terror e a A24 acabou virando um sinal de filme de terror. Toda vez que você vai assistir um filme e aparece lá logo da A24 e fala, talvez tenha alguma coisa muito boa aqui na minha frente. Porque geralmente eles apostam sempre nesses projetos um pouco mais diferenciados e com uma qualidade extraordinariamente boa, cara.
Eu acho muito importante a gente ter produtoras que apostam nesses filmes, já que a gente ficou muito tempo assim, na verdade é muito natural, né? Porque você vai crescendo o seu nome, tem aí diretores N que você pode mencionar, atores que ganham papéis muito até pelo nome, né? Ganham dinheiro pra fazer filme pelo nome, mas eu acho que a A24 foi muito legal isso, e é isso que é a essência deles, é você apostar em filmes que outros lugares não apostariam, sabe? Até meio muito decepcionante ali o que eles fizeram com o Boys Afraid, mas no geral a A24 é uma grande produtora, assim, mesmo que em alguns momentos quem gosta da A24 é insuportável. Mas é normal, né? Sempre tem um.
E eu acho até muito estranho, porque eu acho que eu nunca tinha presenciado isso realmente, das pessoas serem fãs. Você vai defender uma produtora, você vai defender os filmes da produtora. Cara, é meio sem noção isso, mas você vai começar a assistir os filmes da A24, você vai começar a perceber que, cara, a maioria deles, pelo menos os que eu já assisti, todos são legais, tá ligado?
Eu concordo com você, porque a gente ficou sentindo falta. Eu acho que o pessoal ficou muito tempo indo pro cinema ou pra ver pessoas específicas, ou pra ver a Marvel, pra ver a DC, e a A24 chegou com essa proposta de fazer filmes diferentes. Por isso que eles foram comendo pela beiradinha até realmente chegar nessa era aí de internet, todas essas coisas que já existia, mas agora foi um cabum absurdo que realmente, acho que a pandemia também ajudou muito nisso, né? Porque todo mundo ficou preso, e aí todo mundo queria ficar assistindo filme, série, essas coisas, e aí eles foram crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais, né? Eu fico feliz que ainda existem essas produtoras, né? Que realmente vão atrás de ideias interessantes e não pensam, só o Ari Aster, só o Robert Eggers, entendeu? Não, você vê que até se você pesquisar os filmes que eles mais ganham dinheiro, obviamente vai ter o Ari Aster e o Robert Eggers, mas você vê que cada filme é um diretor diferente, então realmente é pela ideia e não pelo nome da pessoa, pelo nome da franquia que tá, entendeu? Inclusive nem tem franquia na A24, né?
Cara, eu vou ser bem sincero, eu passo um pouco de raiva com os fãs, assim, de coisas aleatórias no Twitter. Por exemplo, os fãs da A24, eles vão defender a todos os custos. Se você lança um filme e vai lá e começa a falar assim, nossa, é um filme bem interessante. Aí chega uma pessoa, posta um gif daquela menina lá de bolsa, posta um gif da Gretchen e fala assim, ai, nossa, mas Hereditário amassa. Foda-se, tá ligado? Eu tô ficando nervoso só de lembrar um tweet desse jeito, assim. Porque realmente, cara, a pessoa, ela vai lá, esconde tudo, ela fecha os olhos pra qualquer outra coisa que não seja da produtora. É a mesma coisa que acontece com futebol, é a mesma coisa que acontece em muitas outras ocasiões, e a pessoa vai lá e toma partido no filme e esquece. Quando aparece algum lançamento, sei lá, nossa, Invocação do Mal, o primeiro, e aí vai lá e faz uma enquete pra saber, aí, qual é melhor? Aí vai lá, tem Hereditário também junto lá, e o pessoal vai lá e fala assim, nossa, mas esse filme aqui é muito melhor que o outro, nossa, esse aqui é uma merda, e sempre vai tentando descredibilizar o filme ao máximo pra tentar, tipo, sei lá, velho, pra parecer legal.
Eu não consigo entender isso, até eu me afasto dessas discussões, eu já perdi a conta de quantas vezes eu escrevi um tweet, mandei e apaguei, porque aí eu percebi com quem que eu ia lidar com aquele tweet. Porque realmente, às vezes, você quer dar sua opinião, você quer participar de uma brincadeira, só que aí você lembra desses casos, e eu não tenho cabeça, eu não tenho sanidade mental e nem resistência cardio pra lidar com isso, porque eu juro que eu quase já infartei brigando com umas pessoas na internet. É um bagulho bizarro. Eu acho que todos os lugares têm coisas boas e todos os lugares têm coisas ruins, e tudo bem, sabe, você mencionar o Ari Aster mesmo, com o Boys Afraid, cara, a gente não gostou. É legal, o filme é uma ideia diferenciada, só que não é bom, ele não tem conteúdo pra ser um filme de 3 horas, e tá tudo bem, cara, porque o cara fez um dos melhores filmes de terror da história com o Hereditário. E se você não acha que o Hereditário é um filme da hora, tudo bem também, entendeu? Não fique brigando por isso, só deixa a galera aproveitar. Só que também o problema é que quem não gosta xinga e quem gosta defende, esse que é o problema, né? As pessoas, em vez de falar, mano, vamos assistir o filme, não gostou, legal, entendeu? A gente mesmo, né? A gente dá a nossa opinião, mas a gente sempre deixa claro que é nossa opinião, né? A gente não sabe nada do que a gente tá falando, a gente só tá conversando com pessoas que gostam de escutar a gente e vocês respondem, isso é muito legal. Mas, cara, sei lá, o pessoal perde a noção às vezes, né, cara? A briga Marvel e DC é eterna, né? Inclusive, a própria Marvel e a própria DC se gostam, mas os fãs, pelo amor de Deus, né?
E essa parada aí que a gente tá vivendo com a A24, ele já existia um pouco até antes, quando a gente viveu, quando começaram a surgir os originais dos streamings ou coisas que são exclusivas que foram lançadas, como o próprio original Netflix, como o próprio original Prime Video, ou também até outras produtoras que chamaram bastante atenção e que elas não são da melhor qualidade, mas quando você vê, você reconhece, como a própria Blumhouse.
E eu acho isso uma coisa também muito importante, até pra quem faz esses conteúdos. Obviamente, nós vamos olhar pra o diretor, nós vamos olhar pros atores, até porque é o que tem prêmio, mas as pessoas que fazem acontecer a A24 A24, a Blumhouse, até a galera da Netflix, do Prime, da New Line. É muito importante também ver essas pessoas, porque geralmente é essas pessoas que fizeram o filme, né? Tudo bem, o diretor e os atores, obviamente, eles têm muito crédito. Uma parte de produção é muito, muito importante. Se a produção não tiver em dia, o filme não vai sair. Basicamente isso. Se a produção sair de agenda, ou se a produção não conseguir arranjar o que o diretor quer, o que o ator quer, figurino, todas essas coisas, são parte de produção. E é até muito interessante, a Blumhouse, eu acho que é o maior exemplo disso, que é aquela coisa que você vê, e você nunca percebe que você vê. E aí, um belo dia, você para, pensa e fala, mano, esse logo que eu sempre vejo aqui, tem alguma coisa a ver, né? E aí você acaba pesquisando e você descobre que provavelmente a sua infância foi feita pela Blumhouse.
E a gente vai percebendo essas pequenas coisas e vai até criando um laço com esse tipo de produtor, assim, porque de fato, como o Luigi falou, a gente só vai lembrar dos filmes bons, da maioria, pelo menos, quando é da produtora. E, cara, quando você vai começar a assistir o filme, ele já tem aquela intro clássica. Pra você não conhece, da Blumhouse, tem aquela câmera lá que fica flutuando no quarto e aí começa a acontecer um monte de coisa paranormal, tem uma criança encapetada, uma cadeira voa pra lá e pra cá. E no começo do filme, muitas pessoas já falam que dá medo só a introdução da Blumhouse. Então, são essas pequenas coisas que são marcantes e ela vai deixando aquela pontinha, no fim das contas, cara, você começa a ver, você fala assim, nossa, a Blumhouse vai lançar um filme e você já fica ansioso pra isso. Tudo bem que a Blumhouse não dá pra se comparar com a 24, se a gente for fazer realmente uma comparação entre as duas, porque a 24, querendo ou não, lançou filmes com uma qualidade maior. E a gente vai ver, como a gente fez naquela vez lá na tier list dos filmes da Blumhouse, muitos são de muita baixa qualidade e muitos, alguns, se salvam e são muito legais.
E também essa parte das produtoras, elas são as pessoas que chegam nas distribuidoras. Porque sim, gente, é quase impossível você conseguir lançar um filme pra cinema no mundo inteiro se você não tiver um grande nome. Por isso que, por exemplo, Five Nights at Freddy's, que tá sendo produzido pela Blumhouse, vai ser distribuído pela Universal, ou até o Pânico, por exemplo, que foi feito pelos meninos lá da Radio Silence, né, os diretores e os produtores, e o filme foi lançado pela Paramount, que é a dona do Pânico. Então sempre precisa ter essas distribuidoras, mas a produtora realmente é a parte mais importante do filme. É a pessoa que vai lá e contrata o diretor, se ela já tem um roteiro, ou até contrata o roteirista. A Marvel, por exemplo, é um estúdio de uma produtora. Também distribui, mas quem distribui, na verdade, é a Disney, né? Não é a Marvel. A Marvel é a produtora do filme. Então, realmente, são as pessoas que fazem aquela decisão executiva, né? O famoso Zé Boné, né? Essas pessoas estão nas produtoras, não nas distribuidoras. Mas as distribuidoras também têm sua importância. E a Blumhouse, com certeza, já virou, né, uma grande casa, olha lá, dessa parte de filmes, assim, são muito famosos, mesmo que eles não são bons, né? Os caras começaram com a porra do Atividade Paranormal.
E algumas produtoras a gente vai até percebendo, assim, o estilo de cada uma. Como da A24 a gente percebeu que é um negócio mais cult, alguma parada mais assim, na Blumhouse muitas das vezes a gente vê um terror muito mais teen, né, se a gente pode dizer. Que é um terror, assim, que ele vai chamar um público um pouco mais jovem, junto com a A24, com esses filmes um pouco mais cult, e ele vai se distanciando um pouco mais das outras produtoras que lançam aqueles outros filmes, que, vamos dizer assim, eles não são tão diferentes.
Mas, diferentemente da A24, a Blumhouse já caiu mais no universo de fazer franquias, fazer sequências, com um exemplo que eu acho que é o maior de todos que vai acontecer nesse ano, né, o Five Nights at Freddy's, falei mais uma vez mesmo, que eu estou muito ansioso para esse filme, mas a Blumhouse tem muito mais essa questão de grande nome. Eu acho que a A24 já é conhecida, mas a Blumhouse meio que já quebrou essa barreira de ser só do terror, até por isso, né, porque esse é um terror muito mais teen, então qualquer pessoa vai lá, assiste o filme e fica com aquilo na cabeça e muitos anos depois ela vai reconhecer. Por exemplo, eu duvido que a maioria de vocês sabia que a Blumhouse fez o Atividade Paranormal.
E aí também tem outras produtoras que, pro pessoal que vai entrando um pouco mais no terror, vai conhecendo, como a própria produtora lá do James Wan, que ele tá produzindo outros filmes de terror. Também tem aquela do Elijah Wood, que ele lança uns filmes mais B. Então a gente vai entrando e cada vez a gente vai se acostumando e aprendendo bastante sobre essas produtoras. Eu acho que é um mundo muito grande pra gente conseguir discutir, diferentemente do que a gente acabou de ver aqui na A24 e também na Blumhouse, que fizeram um efeito muito positivo e que as pessoas vão assistir com uma certa expectativa, uma coisa que não conseguiu atingir essa meta é a Netflix.
O maior problema da Netflix, com certeza, é eles tentarem abranger todo mundo. Coisa que me irrita profundamente é o controle de qualidade da Netflix, porque quantas coisas que tem o logo lá, original Netflix, que você vê claramente que eles só precisavam botar catálogo, entendeu? E uma coisa que me incomoda muito, porque eu mesmo não gostando muito da parte do tipo de filme que a Netflix faz, eu tenho um respeito absurdo, cara, porque a Netflix, ela revolucionou o que a gente conhece como televisão. E aí eles até chegaram a fazer filmes também, né? Começaram com séries e chegaram também nos filmes. E, cara, é um potencial muito desperdiçado, porque ele, em vez de ficar gastando dinheiro com esses filmes originais, eles poderiam encher o catálogo deles de filme bom. Ou, pelo menos, demora mais tempo, tem menos filme no catálogo, mas faz filme bom, né?
Parece que eles foram lá e falaram, puta, mãe, a gente tá pagando muito dinheiro pra ter os filmes aqui, e a gente também não quer depender deles. deles, né? Porque como a gente já viu e aconteceu na televisão de cada um querer o direito de tal coisa, a Netflix estava sofrendo da mesma coisa, porque o pessoal ia lá, tirava os filmes do catálogo e eles acabavam ficando sem. Então eles falaram assim, mano, vamos lançar muito filme, mas tipo, muito filme mesmo, e de uma qualidade muito duvidosa, pra ir lá e encher o nosso catálogo e pelo menos garantir que vai ter filmes o suficiente. E é uma coisa que pra mim não acontece muito no Prime Video, porque o Prime Video ele lança ainda, assim, muitos originais, mas ele mantém uma gama, um raio também de muitos filmes, de qualidades muito duvidosas e muito bons. É surreal, porque ele consegue abranger os filmes mais fodas do universo, até o maior chorume que você já viu na sua vida.
Mas eu tenho que defender a Netflix nessa parte de lançarem muitos originais, porque sim, eu concordo que a própria Netflix já muitas vezes chegou lá e aceitou botar o nome dela num filme que não tinha qualidade. Mas também, os caras são muito ligeiros, porque é muito mais fácil, economiza muito dinheiro, você lançar um filme no streaming. E obviamente na Netflix, que com certeza iam assistir o filme, porque era antigamente, né, o streaming com mais assinantes do mundo, né? Até porque foi um dos primeiros que começou nessa parte. E os caras acabaram usando a Netflix pra isso, e a Netflix foi besta e caiu nessa. Só que aí, né, os cabeças da Netflix começaram a ficar sedento por dinheiro, mesmo que eles já tinham muito dinheiro, começaram a fazer cagada. Mas eu ainda assim tenho que culpar as produtoras e os e cabeças de Hollywood, cara. Porque eles que são o problema, entendeu? Os caras viram lá, a Netflix vai quebrar o cinema, porque ninguém mais vai sair de casa pra ver filme. Então vamos chegar lá e economizar um dinheiro. Lança um filme grande, que nem fizeram, por exemplo, com o Massacre da Serra Elétrica, diretamente na Netflix, que economiza 30% do dinheiro que tem na produção do filme.
E eu acho que da mesma forma ainda que acontece com a A24, a Netflix também segue a mesma onda de pessoas que estão lá pra defender e tem a fanbase, realmente. E, cara, você vai entrar no Twitter da Netflix, vai ter gente conversando com a Netflix, vai ter gente trocando ideia, defendendo ela a todos os custos, pedindo série, pedindo pra não cancelar, pedindo nova temporada, fazendo todas essas coisas e realmente comunicando com a plataforma. Isso eu acho um dos maiores diferenciais da Netflix e que muitos outros ainda tentam copiar, mas não conseguem, que é o marketing, o extraordinário. E, cara, quando você vê realmente em qualquer lugar, seja no ponto de ônibus, seja na estação de metrô, seja em qualquer outra propaganda que tiver, aquilo ali vai te afetar. Porque se você tem assinatura ou se você não tem, você vai querer assistir aquele conteúdo ali, porque eles conseguem chamar atenção. E eu acho que isso, desde uma época passada, ele vem atraindo muitas pessoas. Tudo bem que eles estão perdendo bastante com as últimas alterações, em quesito preço, em quesito desse aí de dividir senha, em todas essas coisas, e também da qualidade dos filmes, cancelamentos de séries, mas eu ainda acho que a relevância da Netflix é algo muito absurdo. E ainda muitas pessoas ainda vão continuar assinando o programa deles.
No final das contas, a Netflix, de novo, revolucionou mesmo, porque todo mundo começou a copiar a Amazon, a HBO, a própria Paramount, que é dona da Nick, a HBO, que também tem a Warner, que é dona da Cartoon. Os caras começaram a tentar correr atrás porque eles perceberam realmente que fazia sentido. Além de economizar o dinheiro, era uma coisa muito mais legal você ter o controle, né? Porque eu sou uma pessoa que gosta de assistir filme na TV ainda. Às vezes eu tô aqui em casa e aí tá passando um filme que eu acho legal, tá começando e eu coloco pra assistir. Inclusive, os que eu já assisti, às vezes eu reassisto na TV. Mas aquela parte da propaganda que você não tem, você pausa o filme na hora que você quiser, você vai lá e volta e vai pra frente, é uma coisa que é muito boa. E a Netflix foi que começou com isso. Obviamente, já existia isso com DVD e todas essas coisas, mas a Netflix colocou de um jeito mais atual. O DVD já virou uma coisa batida, entendeu? Porque era mó rolê, você tinha que ter o player, tinha que ter o controle, tinha que comprar o DVD. Na Netflix você paga assinatura e você tem 1 milhão de filmes. Isso sem contar que no DVD, né, você teria que comprar todos os filmes ou, né, queimar o disco lá fazendo piratão. E na Netflix e nos streamings em geral, você paga o mensal e tem acesso a muita coisa. Isso é muito interessante e realmente a Netflix, até por ser a primeira, né, tá original, sempre tiveram um passo à frente. Mas eu vou mencionar, cara, eu mesmo gostando do Prime, gostando da HBO, o da Netflix chama atenção de outra forma, cara. Quando você vê no busão, até quando você vê na TV ou no próprio YouTube, eles colocam de um jeito que não tem como você perder. E a gente tá até, talvez, muito condicionado a ver, né? O Prime, eu, por exemplo, sempre que eu tô vendo um pôster do Jack Ryan, vai lá, a série do John Krasinski no Prime, parece que o logo não chama atenção. É uma coisa muito bizarra. A Netflix realmente manda muito bem nessa parte de marketing.
E é muito diferente, que nem você acabou de falar. E é verdade, cara. Eu não consigo olhar pras produções do Prime Video e falar assim, caralho, essa produção vai ser muito foda. Sei lá, o Jack Ryan parece mais uma produção, tipo, aleatória, sabe? Ela parece ser mais alguma coisa ali, que tá ali só pra preencher o catálogo. E não uma coisa que vai revolucionar e que vai lançar e que vai ter muita gente que vai assistir. Ele não pesa, ele parece que não tem o dedo no marketing da mesma forma que a Netflix tem. Então, quando vai ter os lançamentos, eles não têm o mesmo nível. Mesmo sendo uma plataforma de streaming mais acessível pras pessoas, mais barato, com mais filme, com todas essas coisas, ainda parece que a Prime Video, ela tá anos atrás, sendo que não tá tantos anos atrás, assim, na qualidade de produção de filme.
Eu, sinceramente, acho os filmes do Prime mais legais, só que é isso, cara. Ele tá atrás dessa parte de marketing, até na própria produção, porque os filmes são mais legais, talvez porque não tem tanta franquia dentro do Prime Video, os originais do Prime. A Netflix, tudo que é original Netflix acaba virando franquia ou é cancelado.
E esse é um dos grandes problemas da Netflix, cara, porque as séries tomaram mais conta do que os filmes, de fato. Então eles vão lá, começam uma série, gera um hype absurdo nas pessoas mesmo, nas séries que são ruins. E, por exemplo, eu assisto como a própria Riverdale, Other Banks, coisa tinha, eu tô lá. E aí, mesmo sendo ruim, eu vou assistir. E quando anuncia que foi cancelado, todo mundo fica chateado. E aí, quando lança outra série, o pessoal fala assim, nossa, pelo menos lançou outra série. Vai assistir e é cancelado logo em seguida. Os caras não conseguem manter uma linha, velho. Mesmo tendo uma taxa de sucesso bem grande, eles analisam o sucesso da série se ela tá no top 10. Tipo, se ela entrou no top 10 na primeira semana. E depois da primeira semana, foda-se. Porque eles não ligam pra esses resultados.
Realmente precisa passar por uma reformulação. E uma coisa que me incomoda também profundamente nas séries da Netflix é a quantidade de vezes que você vê claramente que é uma minissérie, só que aí parece que os caras, quando eles fazem a reunião pra distribuir o negócio, eles viram e falam, então, faz uma temporada, mas deixa aquela pontinha, tá ligado? Porque a gente não tem como garantir pra você que a gente vai realmente apostar na sua série, mas a gente vai dar uma temporada pra você. Aí os caras não avisa, o maluco tá escrevendo lá a série, ele vai lá e coloca um plot twist absurdo, deixa um monte de ponta solta, e aí os caras vão lá e fazem o quê? Cancela a porra da série. Isso é um absurdo, cara. Tem que ter alguém que vê isso. Até, mano, o comentário do Twitter, mesmo as séries que não tem tanto, não rendem tanto, não são tão assistidas, elas merecem um carinho. Ou chega e fala, irmão, fecha a temporada e se acontecer alguma coisa, a gente renova e você conta outra história, entendeu? Finge que não aconteceu nada. Parece que em todas as séries eles falam pros malucos deixar a ponta solta, cara. Eles fizeram isso com o Mike Flanagan, mano. Os caras meteram o Clube da Meia-Noite lá. Não é uma série ruim, não é a melhor do Mike Flanagan, mas, cara, eles foram lá e deixaram o maluco escrever um roteiro que tinha um monte de ponta solta e cancelaram o bagulho, entendeu?
E também porque o contrato dele finalizou e ele falou assim, abraço Netflix, tô indo embora. E ele foi diretamente pro Prime Video. Ele assinou o contrato e agora vai começar a produzir coisa pro Prime Video e largou as coisas na Netflix. Então a gente só vai ter algumas coisas assim que ainda tá pra lançar, tipo a mansão da alguma porra lá que ele vai criar, porque a Netflix foi lá, abandonou o criador e o Prime Video, que tá investindo pra caralho em produção de conteúdo, deve ter contratado ele pra fazer alguns filmes lá. Espero que dê certo, da mesma forma que deu na Netflix. E essa coisa aí que você falou deles irem lá, lançarem uma minissérie e esperarem pra saber se vai ter uma segunda temporada, é algo totalmente ridículo e que, na minha opinião, cara, uma das séries que é mais injustiçada e que na época ainda fez bastante sucesso e ela foi cancelada, tipo, logo em seguida que ela lançou, sendo que todo mundo acabou gostando, é I Am Not Okay With This, que é aquela série que é praticamente Carrie.
Não fala disso não, velho, meu xodó.
E essa série é bizarra, assim, porque mesmo com o público teen, que tinha feito bastante sucesso, da mesma forma com aquela outra série lá, The End of the Fucking World, que querendo ou não é o mesmo esquema, o mesmo esqueleto de série, que são episódios curtos que eles lançam bastante, e você assiste rapidinho ali e terminou a temporada. E nesse caso aqui, eles foram lá e abandonaram o projeto.
E ainda deixaram uma ponta solta pra frente, que é um absurdo, já que, mano, tinha sim como eles fecharem. Inclusive, essa ponta solta que eles colocam pra ter uma possível segunda temporada é lançada, tipo, nos últimos dois episódios. Fica a temporada inteira da série tudo bem, e aí parece que os caras falaram, a série tá indo bem, a gente vai renovar. Aí falaram, tá, então a gente precisa de conteúdo pra próxima temporada. E aí os caras não renovaram a série.
Pô, e é um final tão intrigante, você fala, caralho, que bagulho absurdo. Eu até vou puxar outra ponta aqui, outra série que foi cancelada injustamente, na minha opinião, é Chambers. Tudo bem que eu acho que assistiu eu e uma amiga minha, e de resto ninguém mais. Uma série que é legal, ela deixa uma ponta, tipo, absurda. Cliffhanger foda pra caralho. Mas, cara, eu acho que ninguém assistiu e falou assim, mano, quer saber? Tá cancelado. Abraço. É um absurdo, porque a gente vai lá com expectativa, a gente investe mó tempo nessa porra aqui, e ele é cancelado do nada. E a história não finaliza.
E até puxando um gancho disso aí, é o fato de que não só a Netflix, como a maioria das produtoras e distribuidoras, elas deixam os criadores de mãos atadas, né? A partir do momento que você é distribuído por um lugar, o direito do seu negócio, se você assinar um contrato normal, né? Vai ficar com aquela empresa, aquela produtora, aquela distribuidora. Então, fodeu, basicamente, porque você não vai conseguir continuar a história em outro lugar. É muito trampo pra Netflix liberar o criador continuar a história em outro lugar, seja num canal pessoal do YouTube, seja no Prime Video, na TV, lançar, sei lá, um DVD pro pessoal vender. A própria Netflix já fez isso algumas vezes, a Warner também já fez isso, de sumir com conteúdo. O Final Space é um grande exemplo, né, que o cara, ele conseguiu os direitos pra terminar o Final Space agora, há anos os caras cancelaram a série, tiraram do catálogo e aí não deixaram ele terminar a série. E ele falava, mano, a série é minha, eu quero acabar, mas eu vou acabar, sei lá, no meu canal do YouTube. E os caras falam, não, não vai não, porque você vendeu pra nós, entendeu? Isso é um absurdo, cara. Ninguém devia ter tanto poder assim, velho.
E essas coisas talvez tirem a gente um pouco, assim, das produtoras, dos streamings também, porque, cara, os projetos que a gente tá afim e a gente viu que ainda teve um sucesso, eles são cancelados e a gente fica, pô, só pouquíssimos exemplos assim que eu vi, que teve uma temporada fora da Netflix e que tem a série na Netflix, no caso de Scream. Mas Scream 3 é uma merda.
E também tem esse problema, né? Quando a própria Netflix, a Prime Video, a Max, sei lá, Star Plus, Disney Plus, os caras pegam uma série que já aconteceu, tá acontecendo, e eles falam, agora a gente vai lançar exclusivamente pra cá. E se você não tiver, você que se foda, não vai saber o que aconteceu.
O pior é alguns streamers que eles vão lá e disponibilizam algumas temporadas. Eu quero a 1 e a 7. Foda-se, entendeu? Se vira pra assistir a metade.
Isso não faz nem sentido, cara. Quem que vende esse pacote, tá ligado? Imagina, os caras vão lá, sei lá, vai assistir a porra do X-Files lá. Aí o cara chega e fala, hoje a promoção é a 3ª, a 12 e a 8. Quem que escolhe isso? O cara joga um dardo num bagulho de dardo lá que tá com os números. Ele fala, ah, hoje vai qual temporada? Pá, tá em promoção a 5.
E são raros os casos que a gente vê que a Netflix vai lá e salva alguma série. Como, por exemplo, a série Manifest, que ela tinha 4 temporadas, ou se não me engano, 3. E ela tava pra ser cancelada e muitos fãs estavam muito decepcionados porque não iria ter a conclusão do que acontece na série. E a Netflix falou assim, gente, relaxa, comprei os direitos, vou lançar a última temporada aqui no meu streaming, então venha, assista toda a série. É legal isso aí, porque realmente ela salvou toda uma história de anos que tiveram ali pra fazer. E os fãs também estavam esperançosos pra acontecer isso. Mas, cara, eu só lembro desse exemplo.
Eu lembro que quando o Brooklyn Nine-Nine foi cancelado pela Fox, eles estavam desesperados lá e a Netflix foi uma das candidatas, mas foi a primeira a falar que não queria. E isso também é uma coisa muito interessante que até quebra um pouquinho o que eu falei agora há pouco, de quando você vende o seu produto, você praticamente perde direito com ele. Mas é um puta de um trampo, cara. A proposta que os caras têm que fazer tem que ser muito boa pra conseguir salvar. Igual o próprio Brooklyn Nine-Nine foi mó rolê do caralho pra NBC conseguir pegar da Fox, velho. Inclusive, na Fox, não passava aqui. Quando chegou na NBC, começou a passar na Warner. E eles dublaram tudo, fizeram super legal, cara. É uma coisa que eu fiquei muito feliz. E até a própria Netflix também faz, né? Essa parte da dublagem, realmente, do carinho que tem, principalmente com o Brasil, né? Que todo mundo elogia tanto a nossa dublagem, né? Tem série que a gente não conhece, ou que a gente conhece porque a gente pesquisa, só que nunca nem chega no Brasil, né? A nossa geração passa muito por isso, né?
Felizmente, assim, a maioria das séries, se ela não tá disponível passando na televisão, passando naquele horário lá que a gente tá acostumado, ver semanalmente, todas essas coisas, ele vai estar em algum site pirata tão aí que a gente assiste, né? Então a gente tem muito mais acessibilidade do que nos tempos antigos. Eu, por exemplo, tava assistindo Bear, mano. Puta série foda, velho.
E também existem até algumas coisas muito interessantes que eu acabei de lembrar disso. Por exemplo, o Adult Swim, né? Que é uma produtora, basicamente, de desenhos, séries que passariam na Cartoon Network, né? Antigamente, que depois foi pra alguns outros canais, e que era um conteúdo que não era pro lugar. Isso é muito legal, cara. Ter uma produtora dentro do seu canal, dentro da sua produtora, basicamente como se tivesse a pirâmide, né? A produtora da produtora, e que passa assim, e é específico, e tem aquela coisa muito legal, que é, todo mundo sabe o que é o Adult Swim, entendeu? Até teve uma época que o aplicativo do relógio lá, ficou com aquela trend, né, de, passava aqueles comerciais do Adult Swim pra avisar os pais, né, tipo, ó, agora vai começar o Adult Swim, tá bom? E você sempre ficava procurando o AS, e eu acho isso também muito incrível, porque é uma coisa legal, já que você tem lá o seu negócio de criança, né, coisa infantil, só que também você pode colocar coisas, só que aí você tem que colocar outro logo. Eu acho isso muito importante e muito inteligente também, né? Já que aí, imagina o que que ia acontecer se passasse o Adult Swim num horário normal, né?
Ia ser uma calamidade.
É mó trampo do caralho que a gente tem, né? Você pensa lá, sei lá, eu vou assistir aqui um negócio, um desenho da DC. Só que aí, mano, a galera, quem tá fazendo isso aí tá muito longe. É o quinto degrau de produtora que tá fazendo, tá ligado?
E aí, tá acontecendo mó palhaçada no Cartoon Network, né? Os caras tão destruindo tudo que existe lá. Tá me deixando com raiva, velho. Todos os desenhos que a gente conhecia simplesmente vão ser apagados da vida.
Não consigo entender por quê, né? Não falta espaço no HD da Warner, cara.
Tem Jovens Titãs passando.
Tudo bem que, né, pra você lançar e disponibilizar isso é mó grana e você precisa de um armazenamento e tudo isso. Mas, cara, pelo menos, sei lá, faz um box, sabe? Lança tudo em DVD de novo ou faz, sei lá, um negócio digital que você consegue comprar e deixar no seu computador. Não sei, cara. Ou deixa o negócio lá disponível, só que você tem que pagar mais pra ter o... Não sei, mano. Mas lançar ou mandar o bagulho embora pra sumir é uma merda, cara.
Totalmente sem noção, porque você vai lá, você perde todo o conteúdo que você criou por anos e tem pessoas que vão atrás disso aí. Então, se você for procurar algum desenho antigo, você não vai achar mais. Todo esse monopólio, assim, da informação e também desses conteúdos é uma merda, cara. Fica refém daquilo ali pra conseguir assistir algo.
Ainda bem que hoje em dia a gente tem muito mais acesso, né? Inclusive os Piratex. Mas até os Piratex, cara, às vezes eu não sei você, mano. Eu também, eu acho certo a pirataria. Só que eu também, às vezes, sinto falta de você ter aquela conexão, sabe? De você ir lá no canal no dia e colocar pra assistir. Ou quando a série vai estrear, sei lá, no domingo. E aí você junta a galera pra ver online. Ou você mesmo vai lá e assiste. Parece que eles não ligam pra isso. Eles não ligam pra parte humana. Tanto de produzir, quanto de consumir. Eles só querem ver o cifrão aparecendo lá e foda-se, entendeu? Eu, sinceramente, acho que é um absurdo cancelar qualquer coisa. Você tirar a visão de um artista, assim, é um absurdo, cara. Porque muitas vezes são trabalho de vidas, entendeu? E não é tudo que vai dar certo, cara. Não é tudo que todo mundo vai gostar. Mas sempre vai ter alguém pra gostar. E é uma falta de respeito com quem gosta de simplesmente sumir as coisas, né, mano?
Também mudou muito o conceito da gente parar o nosso dia pra ir lá e assistir tal coisa. Você tinha um horário marcado. Praticamente parte da sua rotina, você fala assim, caralho, esse horário eu vou assistir e vou almoçar junto assistindo Bill & Mandy, tá ligado? Não é mais nesse caso. Porque, cara, você vai poder assistir qualquer coisa em qualquer tempo, quando você quiser. Então você não precisa ficar dependendo do seu dia, das coisas que você faz pra conseguir ver. Você fala assim, pô, mano, eu quero assistir Billy Mandy. Então, beleza, eu vou às 10 horas lá, eu acho que eu vou conseguir ter tempo e vou abrir no streaming e fazer isso. E essa é a parte da praticidade que o streaming trouxe e também ele tá meio que abusando disso, né? Porque ele vai lá, enche de conteúdo e vai cancelando um atrás do outro. Ele não tem continuidade que nem aconteceu na televisão. E ele também não fideliza os fãs das pessoas, eu acho.
É, velho, eu acho que a experiência, assim, com o streaming, ele é muito diferente. A gente até comentou, né, do negócio de assistir filme no cinema. Até no podcast a gente já falou várias vezes disso. E, mano, nada supera a experiência do cinema, cara. Mesmo se você tiver um surround na sua casa com uma tela gigante 5K, foda-se, entendeu? A experiência de você estar com outras pessoas no cinema, de você parar o seu dia, comprar o ingresso, entrar num lugar que é feito só pra isso, é muito diferente, porque em casa você tem isso na mão. Não consegue fazer um clima igual a um cinema, por exemplo. E mesmo que a praticidade é muito importante, é muito legal ver uns filmes malucos, você pausando e voltando pra poder entender. Quem nunca saiu do cinema sem entender porra nenhuma do filme? Mas também eu acho que eu sinto essa falta também, cara, de você poder chegar lá, sair do cinema e escutar as pessoas comentando, você mesmo tá comentando com quem foi assistir com você, e realmente viver aquilo, pegar a fila, comprar pipoca, são experiências que é a humanidade isso, né? E eu sinto que os streamings e até as produtoras, mesmo pra cinema, eles estão perdendo isso, cara. Eu acho que não é muito de terror, né? Mas o que a Marvel e a DC estão fazendo é um absurdo completo, até pra todos os lados. Tanto pra parte de lacração, mesmo que eu concordo que tem que ter representatividade, mas é muitas vezes pra ganhar dinheiro, que a Netflix também faz isso, inclusive, mas também pro outro lado de tipo, foda-se, entendeu? A gente sabe que vocês vão ver, então a gente vai lançar. Não tem aquele carinho.
Eu acho que realmente o cinema é um evento que você vai pra lá, você se prepara todo, você tira um tempo da sua vida pra ir assistir com outras pessoas, essas coisas. Da mesma forma que, cara, eu fui assistir Avatar 2 e eu falei, cara, não é um filme que eu tô hypado, não é alguma coisa que, cara, eu preciso assistir o filme do Avatar. Eu também não sou o maior fã do mundo do primeiro filme, mas, cara, quando eu falei assim, vai lançar Avatar 2 no cinema, é um marco da sequência daquele filme que fez tanto sucesso e que precisa assistir no cinema. Então eu fui lá e fui presenciar no cinema, assisti em IMAX, assisti com óculos 3D, porque realmente ele faz muita diferença. E é um filme que eu não tava tão esperançoso, e cara, só de viver aquela experiência, ver aqueles gráficos e ver tudo isso aí muito diferente, eu acho muito foda. E que é algo que você tinha comentado, que cara, se a gente for assistir alguma coisa até, e se for assistir alguma coisa na sua casa, com certeza é diferente. Eu até em muitos momentos eu prefiro assistir na minha casa, porque eu tenho o conforto ali, eu consigo me distrair e depois voltar pro negócio. É algo que às vezes é necessário você ir pro cinema.
E é até uma coisa que começou a afetar a arte de fazer filme, né? Porque você vê a Marvel, né? E a DC são os maiores exemplos disso. Eu, inclusive, eu tava vendo agora há pouco no Twitter o pessoal falando se o Homem-Aranha, ele é um bom evento, mas um filme ruim. O Homem-Aranha 3, né? O Sem Volta Pra Casa. E eu concordo, cara. Porque quando eu assisti em casa ele, o que eu fiquei revoltado com a pausa clara pra pessoa aplaudir quando o Andrew entra em tela e ele tira a máscara e ele fica respirando e ninguém fala nada. Cara, não é uma coisa natural. Ninguém reage dessa forma. É literalmente pra galera poder gritar no cinema. Muito legal você fazer um filme pra experiência do cinema, só que aí você vai ver em casa, pelo menos tem que ser cortado, tem que ser feito de outra forma pra você assistir na sua casa, e aí você vê que realmente os caras parecem que eles só querem o dinheiro. Acho muito foda que eles fazem a experiência pro cinema, sim, só que, velho, não é sempre que você vai assistir um filme no cinema, senão tem que deixar o filme lá disponível no cinema a vida inteira, filho.
Tem que fazer um filme com o áudio do cinema, tá ligado? Pra você acompanhar as emoções das pessoas também.
É.
Ou você assiste o piratão, né?
Tá bom, eu vou te clicar o piratão lá direto do cinema, né? Nossa, mas acho que ninguém conseguiu gravar esses filmes, né? Porque a gritaria e o balanço, é só você ver no vídeo de reação, né, da galera. Tá todo mundo surtando.
E essa parte aí de você parar o seu dia, ter um compromisso, é algo que aconteceu um tempo atrás comigo, quando eu tava assistindo The Walking Dead com um amigo. Cara, realmente, você parava o dia, você falava assim, não, então tal hora a gente vai entrar no Discord, ou a gente vai entrar no Skype pra assistir a série ao mesmo tempo na televisão, tá ligado? ligado? E, tipo, às vezes ela tinha um delay comparando das televisões. Então, quando acontecia uma coisa chocante, eu ouvia a reação do outro lado e falei, meu Deus do céu, o que que aconteceu, velho? E aí, tipo, tinha hora que a emoção não continha, você gritava, você falava tal coisa. The Walking Dead foi exatamente isso, cara. Eu passei muito tempo da minha vida assistindo The Walking Dead por nesse estilo, assim. Infelizmente, depois de um tempo, a série decaiu tanto que eu larguei também. Não assisti nem no online, nem muito menos na televisão, né? Porque eu não ia marcar todo o meu evento só pra assistir uma série que, cara, ficou ruim.
Isso também é uma coisa interessante que dá pra mencionar nesse podcast também, é saber acabar, né? A gente xinga tanto a Netflix, até a Prime, a Warner, a Disney e a DC, todo mundo cancela coisa na hora errada, mas tem umas pessoas também que tem que aprender a acabar, né, velho? Quantas séries... Eu acho que antigamente acontecia mais isso, mas você vê que tem série que até hoje em dia você olha e fala, mano, como é que isso não acabou, gente? Chega, começou em 2005 e acabou na pandemia, irmão. 15 anos de uma série, não tem história pra contar por 15 anos.
Tem Supernatural, tem Grey's Anatomy, tem Flash, terminou recentemente também, cara, deu 8 temporadas essa porra. E, cara, é uma série que decaiu tanto nível que você fala, caralho, não é possível que tenha alguém que assista essa porra.
E é bizarro o quanto as produtoras, os streams, as distribuidoras, elas mantêm a gente como refém, né? Porque a gente vai assistindo, porque eles vão lançando, e mesmo quando a gente não quer assistir, os caras lançam, tá ligado? Eu, por exemplo, o Flash foi uma série que eu assisti a primeira temporada, mas eu nem lembro, porque eu assistia na época que passava na Warner, e eu não sei nada o que aconteceu. É um negócio que você ia assistir, e aí às vezes você fala, mano, e se eu for assistir? Só que aí você vê 2 segundos do negócio, e você fala, irmão, como é que isso tá acontecendo ainda? Parece que é muito sem noção, e até nessa parte, né, o The Flash é um grande exemplo de que os caras cortaram verba, demitiram gente, mandaram matar personagem que não tinha que matar, entendeu? Então é essa coisa de novo da produtora, distribuidora, ter o controle e não saber respeitar a gente, cara. Antigamente até acontecia de uma franquia ir de uma distribuidora pra outra. O Jason, os últimos filmes dele, não tem o título Sexta-feira 13, porque eram filmes de outra distribuidora. O Sexta-feira 13 era do nome daquela primeira distribuidora. A segunda não podia usar esse nome. Por isso que é o Jason Takes Manhattan, Jason Goes to Hell, Jason X, todas essas coisas. E aí hoje em dia nem acontece isso, cara. A partir do momento que acabou, é muito difícil algum outro lugar conseguir resgatar e continuar. E quando acontece, geralmente piora a situação.
Essa parte aí do Flash, cara, é um assunto muito engraçado, porque eu assisti umas 3 temporadas, ou até cheguei na 4ª temporada de Flash. Entre os episódios, tinha que assistir episódios de outra série, porque eles tinham séries conectadas, tinha o Arrowverse, tinha, mano, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, e você tinha que estar acompanhando aquilo ali 100% do tempo pra conseguir entender o que tá acontecendo na série original. Virou, tipo, o MCU, só que de série. E ruim. Eu acho que são os poucos casos, assim, de nomes que voltam com outras produtoras, com outras coisas, como o próprio caso lá do Eu Sei Que Fizeram no Verão Passado, que voltou em formato de série pelo Prime Video, durou uma temporada, não foi muito bem recebido pelas pessoas, porque eu acho que ninguém assistiu, até teve um certo marketing sobre o negócio, mas como essa franquia não é uma das mais conhecidas de todos os tempos, também o Prime Video não conseguiu fazer o marketing que nem da Netflix, não abordou tantos jovens assim, que eu acho que seria o foco dessa série, ela foi cancelada logo em seguida, e deixou puta de um cliffhanger também.
Isso também é uma coisa muito interessante, né, resgatar franquias de cinema e essas coisas que viram série. Eu acho que a beleza de produzir cinema e tal, existe muito nisso. É uma história que é infinita, tá ligado? O Seu Que Vocês Fizeram no Verão Passado já é baseado num livro. Os filmes nunca tiveram uma qualidade boa, mas na sua época tiveram seu valor. Só que aí cai de novo no mesmo problema, né? Porque, mano, quem que liberou fazer um cliffhanger dessa série? Cara, é só você pesquisar. Se você ler 5 comentários sobre essa série ou essa franquia no geral, você vai saber que não vai ter condição de ter mais de 3 temporadas no máximo, mano, forçando muito a barra.
E foda que aquele negócio, a gente acaba não gostando da série, tem muitos furos de roteiro. Mas, cara, eu tava ansioso pra uma segunda temporada dessa porra.
Não, lógico, os caras deixaram a gente no cliffhanger, a gente queria saber o que eles iam explicar, o que eles iam fazer. Porque acontece, né, de uma série, de um dia pro outro, ficar boa ou ficar ruim, né? O próprio, por exemplo, o Fear Street, né, A Rua do Medo, o primeiro filme o pessoal não curte tanto, o segundo filme já gostam bastante, e o terceiro filme dizem a maioria que é o melhor, né? O pessoal tem que dar chance. Só que aí, pô, a série é ruim desde o começo, os caras sabem que a franquia já não é muito curtida, né? E os caras vão e fazem uma série com cliffhanger. Tem que se fuder mesmo, né? Mereceu perder dinheiro nessa.
E essa parte aí do Rua do Medo que você falou é a parte da credibilidade na Netflix. Eles falam assim, mano, a gente vai lançar 3 filmes. O primeiro não foi tão bom. E o pessoal fala assim, mano, eu vou assistir o segundo. Essa sensação de você falar assim, mano, eu vou dar uma segunda chance pra essa porra. E é isso que a Netflix tem o poder. Ela vai lá e consegue fazer você se forçar a assistir uma porra que você acha que vai ser ruim, mas que você, no final das contas, se surpreende. Isso é algo inacreditável, cara. É um poder de manipulação fudido dessa produtora aí.
E eu acho que é só a Netflix que tem isso hoje em dia, né? Talvez a Blumhouse, a A24, tá começando a criar essa casca, mas de streaming eu tenho certeza que a Netflix é o único que tem gente que assiste tudo que a Netflix faz. Eu não sou uma dessas pessoas, né? Longe de mim.
Nossa, eu muito menos, né? Passo longe.
Eu lembro que a gente tinha um meme, né? Porque a gente tava na escola, de que sempre que a gente entrava em férias, a gente ia zerar a Netflix. Só que a gente ia zerar a Netflix, no caso, o conteúdo que eles tinham de outras séries. Breaking Bad, sei lá, os filmes. E não o que eles faziam. Porque se você for assistir o que a Netflix faz, quando você chega no quinto filme, você já não tem neurônio funcionando no seu cérebro.
O engraçado é que esses últimos dias aí eu parei e fiz uma planilha só pra eu assistir filmes, né? Porque, querendo ou não, quando você vai assistir, você vai lá, divide a sua lista na Netflix, no Prime Video, aí depois você vai na HBO, no Telecine, tem no Extremil também pra você assistir filme pirata. E você fala assim, caralho, mano, como é que eu vou organizar tudo isso e vou assistir um filme? Aí eu coloquei tudo numa planilha, coloquei as minhas séries também lá, e eu fui pesquisar, né, pra saber qual tinha sido cancelada, qual terminou certinho, qual continua. Bizarro, quando você chega na parte da Netflix das séries, a maioria tá cancelada. E não são aquelas canceladas que tiveram um final decente. É aqueles lá que tiveram cliffhanger pra uma possível outra temporada. Os únicos, assim, que eu diria que terminou de fato é Naruto. Mas Naruto nem é da Netflix, velho.
E eu acho que não tem tudo na Netflix.
É, isso que é o foda, porque, tipo, todas as séries que são oficiais, originais Netflix, elas são canceladas, velho. E porque, tipo, os outros, assim, ou são minisséries ou elas continuam até hoje. Mas, cara, a maioria é tudo cancelada.
Não, e sem contar que as mesmas que continuaram até hoje, ou demorou muito tempo pra acabar, que nem o caso de Stranger Things, tá desde 2017, tá chegando na quinta temporada pra sair ano que vem, né? As coisas que eles fazem de um ano pro outro, assim, sempre vai de base, né?
Só tá tudo vermelho a minha planilha aqui de cancelada.
Convenhamos também, né? Os originais Netflix, mesmo os que são bons, não são muito bons. É uma coisa que você se diverte assistindo, que você consegue passar seu tempo. Alguns têm até coisas legais de direção, de roteiro, de atuação. Mas, no geral, cara, todo mundo sabe que é um filme Netflix, né? Inclusive, eu acho que a gente já falou, né, da A24, que tem os tipos de filme. Mas eu acho que o original Netflix, ele é uma entidade por si só, velho. Porque quando você vê aquele N gigante no filme, você já sabe o que tá vindo por aí. É impressionante, parece que só muda a skin do filme.
E é engraçado também, quando acontece isso aí, eles fazem todo um marketing, todo mundo fica ansioso pra assistir, que nem aquela série lá que tem uma proposta totalmente diferente, que é o Caleidoscópio, que fala assim, assista em qualquer ordem. E aí o pessoal foi lá, durou um dia e ninguém nunca mais falou sobre essa série. Eu assisti um episódio e nunca mais...
Eu nem sabia que isso existia.
Você pode assistir em qualquer ordem, tá ligado? Aí depois o pessoal na internet falou assim, ah, então é melhor assistir nessa ordem. E o pessoal segue essa ordem. Então o propósito da série acabou.
Ah, mano, mas a galera também é foda, né, velho? O que que a Netflix fez pra você, gente? Deixa o pessoal aproveitar em qualquer ordem. Mas isso que é foda, porque é uma coisa meio impossível de fazer, né? Não vai ter um momento que alguém não vai pegar, assistir em várias ordens e falar, não, agora é bom assistir desse jeito porque você entende melhor, ou tipo, a ordem de qualidade dos episódios, sei lá.
E também a Netflix, ela é cheia dessas coisas aí de criar novos templates, como aconteceu lá naquele jogo do Minecraft que eles colocaram na Netflix, ou como aconteceu aqueles outros filmes de escolha do próprio Black Mirror, que é muito legal, e é muito interessante que na época fez muito sucesso, mas hoje foi descontinuado. Eu não vi mais nenhum sobre isso aí. Nenhum filme mais que você tem o poder da escolha, a não ser o próximo Silent Hill que vai lançar aí, que é o Silent Hill Ascension, que ele vai ter esse poder de escolha entre as pessoas, mas nem sei em qual lugar vai sair essa porra.
Foda disso é que é muito trampo, né? Você tem que gravar muitos diálogos, muitos tipos de cera, e às vezes pra ninguém nem fazer, né? Porque eu tenho certeza que tem alguma opção que você faz uma vez na vida e nunca mais. Inclusive até o Tale, né, que fez o jogo do Minecraft que você falou, ela faliu exatamente por isso, né? Porque os caras, eles tinham o sistema de escolha, só que no final não tinha mudança, entendeu? Porque não importa o que você fizesse, ia ter gente que sempre ia morrer. O final não tinha muito o que fazer. O máximo que aconteceria era, em uma cena ou outra, você ter mais dificuldade ou mais facilidade, dependendo do que você fez. Também é muito trampo, né? Fazendo um jogo já é difícil, imagina numa série, né?
Mas eu acho que eles fizeram certo nessa parada de parar, assim, de fazer isso, porque eles foram lá, fizeram o hype todo, lançaram o primeiro conteúdo, e eles falam assim, mano, se a gente lançar mais um, vai sobrecarregar e não vai ter tanto sucesso e não vai compensar o nosso trampo. Então vamos parar. Criaram um bagulho pra morrer logo em seguida.
A duração das coisas hoje em dia é muito pequena, né? Você vê que o hype, assim, até a gente, por exemplo, que usa o Twitter, usa o TikTok, usa o YouTube, tem momentos, assim, que o YouTube, o TikTok, ele começa a te lançar um monte de coisa que você gosta, né? Eu, por exemplo, a minha barra de notícia é futebol ou esporte em geral, né? E quadrinho e filme, essas coisas. Série de terror, série de comédia, sei lá. E aí você vê que é muito bizarro, porque até a manipulação, né? A própria Netflix faz isso, cara. Você acha que eles não manipulam top 10? Eles querem que você assista o bagulho que eles mais gastaram dinheiro fazendo.
Não, isso é muito óbvio. Quando tem essa, toda essa manipulação, eles falam assim, ai, assista tal série, você vai ver, ninguém tá falando sobre, tá ligado? É muito estranho, assim. Eles fazem todo esse top 10, eu acho que criou tanto hype, assim, nos filmes. Outras plataformas, como o próprio Prime Video, a própria HBO, também tem essa porra. E eles vão lá e continuam fazendo isso pra, mano, realmente fazer uma propaganda dela mesma.
É, e eu acho isso muito justo, velho. Os caras gastam dinheiro e eles têm que ter alguma volta. O problema é que eles fazem de um jeito que parece que joga a experiência humana fora, né? Porque você tá lá de boinha, eu acho que na Netflix tem, se não me engano, que é bagulho tipo, me surpreenda, que aí você clica lá e ele começa uma série aleatoriamente. Só que, velho, se você clicar umas 5 vezes em, sei lá, durante uma semana, você provavelmente vai repetir alguma série pelo menos umas 2 vezes, entendeu? Então parece que eles ficam o tempo inteiro querendo que você assista uma coisa específica. E, inclusive, toda vez que eu fiz isso, eles não colocaram nem séries da Netflix, eles lançaram séries que estavam na minha lista pra assistir. Então parecia que eles estavam olhando pra mim falando, velho, você é uma piada. Essa série tá, sei lá, 6 anos no seu minha pra assistir e você não viu ainda. Então a gente vai fazer você assistir.
E é exatamente por isso que eu criei a lista. Eu falo assim, mano, eu tô olhando pra você todo santo dia e eu vou lembrar de assistir você. Outros filmes, assim, do Prime, que eu fui assistir recentemente, que é um filme nada a ver, assim, que eu tinha colocado na minha lista logo depois que eu tinha adquirido a inscrição lá do Prime. E simplesmente, eu falei, mano, eu vou assistir esse filme. Depois de 2-3 anos que eu coloquei na lista, eu assisti. E sabe quando tira um peso? Eu assisti Apartamento 212. Que porra de filme é esse? Mas eu vou assistir.
Cara, não, a minha lista é coisas que recomendaram pra eu assistir, coisas que eu já assisti, mas não quero perder, coisas que eu nunca assisti e não vou assistir também. Acho muito interessante a gente olhar toda essa revolução que teve, desde o comecinho lá, que tinha algumas produtoras de filme, depois foi expandindo até o ponto de que tem distribuidoras e não só produtoras, e hoje eu acho que os streams realmente dominaram, e até você vê que dizem cada vez, sempre que o cinema vai morrer, eu duvido, eu acho que sempre vai acabar tendo algum lugarzinho lá que você vai poder ver, eu acho que faz sentido, cara, filmes, eles são feitos pra você apreciar no cinema, querendo ou não, mesmo esses que tem pausa pra aplauso e todas essas coisas, ele acaba sendo um negócio que, velho, não tem o que fazer, entendeu? E eu acho justo com as produtoras, eles têm que ganhar dinheiro, só que ao mesmo tempo também não pode só ganhar dinheiro, entendeu? Porque é uma arte, cara, a arte tem que ser da hora, não pode ser só pra ganhar dinheiro. Ainda mais quando já tem uma base, né? Foda, os caras têm uma base mó legal, um monte de história, pô, tem 1 milhão de história pros caras contar lá em formato de filme, e os filhos da puta querem ganhar dinheiro, cara. Vocês vão ganhar dinheiro, é só fazer um negócio bom, mano.
Tão simples, né, cara?
Mas, véi, quantas histórias de quadrinho ou até livros que existem aí que eu tenho certeza que ia ter pelo menos 100 mil pessoas que ia querer assistir e os caras, em vez de apostar nisso, eles ficam apostando em coisas iguais, velho. Você acha que a Netflix não ia conseguir pegar uma história em quadrinhos, tipo The End of the Fucking World ou I'm Not Okay With This, que são quadrinhos já feitos e os caras... Só que ninguém conhece essa porra e acaba sendo conhecido em formato de série, entendeu? Os caras têm a faca e o queijo na mão, mas aí o que eles preferem fazer? Barraca do Beijo 3.
Eu não recomendo, não. Eu assisti.
A gente tem que fazer um dia um podcast sobre franquias pra eu poder destilar meu ódio, cara.
A partir desse momento, a gente vai começar a fazer nossa rinha de streamings aqui. Cada um escolheu um, como eu já tinha dito, o Luigi escolheu a Netflix e eu escolhi o Prime Video pra defender aqui. A gente vai falar alguns filmes que tem na plataforma, também vai falar os custos-benefícios, vai falar de, pô, será que vale a pena realmente assistir? Será que ele tem os melhores originais? Será que os filmes novos já estão lá? Então a gente vai comentar sobre isso aí e também falar sobre os que a gente não tá focando, como o próprio HBO, Telecine, Globoplay, todas essas paradas aí também a gente vai incluir, mas não vai ser o foco.
E eu vou começar a rinha atacando um ponto que eu tenho certeza que você não vai ter como refutar, Léo. Talvez você possa dizer, mas dependendo do que você falar, o podcast está canceladíssimo nesse momento, que é o fato de que a Netflix, ela tem a melhor dublagem dos streamings. E, cara, eles gastaram, eles investiram muito dinheiro nisso. E o Prime Video, meu irmão, eu acho que nem teve um filme original Prime Video que eu consegui assistir dublado.
Acho que eu não tenho nem o que falar sobre isso aí, cara, porque eu não assisto filme dublado. E principalmente no Prime Video, quando eu vou ver que tem uma dublagem, geralmente ela tá errada. Mas por conta, assim, de eles não saberem o próprio filme que eles estão colocando lá. Por exemplo, eu já fui assistir o próprio filme lá que eu já tinha visto que tava escrito dublagem em português, e eu fui ver, tava em espanhol.
Prime Video, ele tem esse grande problema. Isso que no Prime Video tem uns filmes que eles são disponibilizados 2 vezes, né? E uma vez em inglês, uma vez em português, assistem em espanhol, e aí você fica mal confuso. Tipo, você não sabe como assistir o filme, foda-se.
Uma coisa, assim, que eu já vou dar um ponto positivo pra Netflix desde o início, já vou estar trocando de lado, mas só por nesse argumento aqui. De fato, uma coisa que o Prime Video teve que evoluir muito é a porra do layout aqui. Porque lá no começo da plataforma, o Prime Video é um simples horror. Você entra lá, você não conseguia se locomover dentro do aplicativo de tão ruim que ele era. Primeiramente, se você tava lá procurando algum filme, você clicava e falava assim, nossa, vou assistir. Aí aparecia, esse filme não tá disponível na sua região. Você fala, caralho, mas por que que tá aparecendo pra mim então? E aí você fica puto, você vai assistir o filme e aparece que ele não tá no Prime. E aí depois ele foi evoluindo, o layout foi melhorando e eu, até hoje em dia eu vejo bastante coisa positiva no layout dele. Mas ainda acho meio estranho a separação por temporada da série. Mas até vejo algum sentido, vai.
Eu acho que uma coisa que eu tenho que dar positivo pro Prime Video, que inclusive nenhum outro streaming tem isso e eu não sei porque ainda, é a divisão de série com filme na lista, velho. Eu fico muito, muito puto porque mistura. Inclusive eu tava no Star Plus esses dias e eu coloquei o Chuck, a série, pra assistir. Eu coloquei alguns outros filmes lá pra ver. Eu pensando, né, porra, obviamente vai estar na ordem que eu coloquei. E tava em ordem alfabética. E eu falei, não, é possível uma coisa dessa. Eu não sei se eu acidentalmente coloquei em ordem alfabética ou se essa porra meteu isso de qualquer jeito. E a Netflix é pior ainda, porque a sua lista, ela é um caos total. Você não... É mó trampo achar a lista. E no Prime Video, você vai lá, clica em minha área, séries, filmes e você... Ah, tem o que você tem. Então, nessa parte da sua lista, o Prime Video ganha. Mas no layout, em geral, a Netflix dá um pau, cara.
A Netflix que começou com essa parada da plataforma e também do layout, e o Prime Video teve que correr muito atrás, porque, cara, era uma batalha, uma visão de guerra quando você entrava naquele aplicativo, porque realmente era horroroso. Mas eles evoluíram muito, e na minha opinião, já tá, tipo, praticamente no mesmo nível, velho.
Eu acho uma muito interessante, né, já que a gente já vai comentar no geral, da HBO, porque o da HBO é legal, porque como é da Warner, tem várias coisas lá, tem o próprio Warner Channel, tem os originais da HBO, tem as coisas da Cartoon, e eles dividem por o que você quer assistir, né, então você vai lá, eu não sei como que tá escrito lá no aplicativo, mas ele aparece lá o símbolozinho que você quer assistir, e aí tem lá o da Warner, tem da HBO, tem o da Cartoon, e aí você clica e você vai pra uma aba que é só aquelas coisas, então é muito mais fácil encontrar, né, e a Netflix, cara, eu tava procurando agora, e pelo menos no site, né, no computador, não tem um negócio específico dos originais Netflix.
Nem mesmo no Prime, porque quando você entra no Prime, aparece que são os originais do Prime Video e também os exclusivos. Então você não consegue ver só os que são originais. É muito difícil de achar.
E ainda mais os originais do Prime, que o da Netflix, tudo bem que dependendo da cor da capa do filme, você não encontra, já que a única coisa que tá lá é o N vermelho, mas no Prime Video é horrível, velho. O logo do Prime Video, ele é impossível de encontrar.
É um escrito branco em cima da capa do filme. Você fala, mano, aonde, velho? E a gente já tem que comentar que mesmo os originais da Netflix sendo, tipo, uma maioria bem ruim assim, eu acho que eu tenho que falar que também os originais do Prime Video, eles são bons, mas, cara, é muito pouco comparado ao Netflix. Eu tinha até relacionado alguns aqui que são realmente os originais do Prime, que é A Vastidão da Noite, que é um filme espetacular que eu gosto muito. Tem o Suspiria, o Boa Noite Mamãe, o Damn, que é aquela série que eu tô muito ansioso pra assistir, todo mundo fala bem, e Eu Sei Que Fizeram no Verão Passado.
Eu acho que a Netflix, até por ter mais tempo, eles conseguem ter um pouquinho mais essa casca. Mas eu acho muito interessante que no Prime, além de esse, por exemplo, o negócio do Suspiria e o próprio Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, é uma coisa que eu acho que não tem na Netflix, porque a Netflix realmente, ou eles compram, que nem eles fizeram com o Jojo, né, que eles compraram o Jojo e eles estão distribuindo agora, ou eles vão lá e fazem coisas originais deles. Tipo, é muito difícil a Netflix pegar alguma coisa que tá em outro lugar e lançar pra eles, e o Prime Video parece que tem mais, e é muito inteligente, né, a Netflix parece falar, não, eu quero fazer coisa nova, e o Prime fala, mano, eu vou fazer remake, vou fazer série, tô nem aí, entendeu?
E o Prime Video, eu acho que ele nem tem tanto foco em série. Ele tem algumas ali, mas, cara, o forte mesmo do Prime é o filme. A Netflix é o contrário disso, tá ligado? Ela vai lá e aposta muito mais em série do que em filme. Porque se você for pesquisar filme de terror na Netflix, você vai achar, obviamente, os clássicos, você vai achar alguns filmes muito bons, mas, cara, não vai ser o forte da plataforma, tá ligado?
Mas eu acho que o problema hoje também é que cada vez mais os streams, eles estão pensando nos seus próprios originais, né? Porque muitas, até estúdios, distribuidoras, que nem a própria Warner fez com a HBO Max, eles começaram a lançar coisas que eles têm direito, e incrivelmente os caras nem colocam tudo que eles têm. É mó bizarro. Você vai na HBO achando que vai ter, sei lá, todos os filmes do Fred, por exemplo, que já que eles são donos do bagulho, e não tem. Não faz sentido nenhum.
Pelo menos ele tem as coisas do Mortal Kombat lá, fico feliz.
Mas é engraçado, porque algumas coisas que eles têm tudo e algumas coisas eles não têm tudo. E é muito estranho. E isso também acontece em todos os streams, né? A gente já brincou do negócio da série estar disponível a primeira e a sétima temporada e mais nenhuma no meio. E também acontece isso até com filmes, né? Que tá lá o primeiro e não tem o segundo. E aí tem o terceiro, ou não tem o primeiro, mas tem o terceiro.
Não, isso acontece com Invocação do Mal no Prime Video. Ele tem o primeiro e o terceiro. Não tem o segundo. O segundo está, inclusive, na Netflix.
E demorou bocota pra ir pra HBO. E a porra do Invocação do Mal é da Warner. streams, eles são umas coisas muito bizarras, velho. Coisa que eu tenho que dar um ponto pro Prime Video, que a Netflix perde um pouco. Talvez até porque eles realmente estão passando por uma fase complicada, Netflix, né? Com todas as polêmicas que estão acontecendo. Mas o Prime, logo que o filme sai em digital, você já consegue pelo menos alugar o filme pra assistir. E a Netflix, realmente, os filmes que estão saindo agora, vai demorar muito tempo pra chegar lá, velho. A Netflix, hoje em dia, é basicamente original deles mesmo. Porque se você quer assistir coisa, ou você vai no Piratão, ou você vai em outro streaming. Até porque, às vezes, eles tiram as coisas sem falar. Nossa, quantas vezes eu tava lá no meio assistindo uma coisa, e aí, do nada, apareceu. Então, esse filme vai sair hoje do ar. E você fica, tipo, como assim, velho?
Parece que a Netflix, ele vai lá, é meio que uma locadora de filmes antigos pra você assistir. Tudo bem, não tô falando que todos os filmes são antigos, mas a maioria dos que são adicionados e não são os originais, eles são um pouco mais datados. Por exemplo, no Prime Video, você já vai ver um monte de lançamentos recentes, como a própria Orphan 2, Terrifier 2 já tá disponível lá também, Invocação do Mal 3, que tudo bem que é um filme que lançou há um tempinho atrás, mas já tá disponível lá. Também tem outros filmes assim que eles lançam, e aí você já vai ter, tipo, logo em seguida, lá no catálogo do Prime Video. Isso eu acho muito diferenciado. Tudo bem que você tinha falado lá da opção de alugar, eu não sou muito fã disso aí, mas ele já deixa a opção ali. Se você tiver dinheiro e você quiser gastar com isso, como, por exemplo, o Pânico 6 está disponível lá por R$15, mas o Mario Bros que acabou de lançar tá por R$40, tá ligado? Então ele vai tendo essa noção de quanto mais tempo vai passando, menos gente vai pagar pra assistir o filme, né?
E eu acho que o Prime também, ele tá muito mais pra hoje em dia, né? Porque parece que a Netflix é muito mais difícil você colocar um filme seu lá. Eu acho que tá muito burocrático o negócio. Não que não Prime não tenha, mas por exemplo, na HBO, geralmente lá é coisa da Warner, né? Os filmes da DC, os filmes próprio da HBO mesmo, do canal que passa lá séries, né? E no Prime Video parece que é mais um catadão. Eu acho que o Prime, ele não é de um streaming específico, não é de uma distribuidora, né? De uma empresa específica, mas a Netflix, eles estão pecando nisso, cara, porque os filmes originais, né? Que tem lá e as séries originais, e até tem bastante série ainda, mas na parte de filme, realmente o Prime tá ganhando. Tanto dessa parte de alugar, né? Pra quando o filme acabou de sair no cinema, mas até na velocidade que eles colocam e na atualidade do filme, né? Porque tem filme antigo? Tem, mas tem muito filme novo. E também, uma coisa muito legal do Prime que eu acho, é que ele tem aquelas conexõezinhas que você paga um pouquinho a mais e você tem mais outros canais disponíveis, que é pra quando você não quer ficar mexendo 535 streams no seu celular.
Isso pra mim eu achava péssimo, principalmente na parte da plataforma, quando ele lançou lá, por conta de, tipo, eles não saberem localizar isso, eles não saberem dividir toda essa parte. Então quando você entrava lá, você clicava pra assistir o filme todo ansioso e aparecia que tinha que alugar a parada ou tinha que clicar no novo serviço de streaming. Então depois de muito tempo, eles foram lá e atualizaram e hoje em dia tá muito melhor essa parada aí. Todos os filmes que são Prime, eles estão lá mais em cima. Se você não tem os canais, eles não costumam aparecer pra você. Tem o selozinho Prime, então, cara, é muito mais tranquilo você achar os filmes. E eu acho muito legal essa parte de ter outros streamings dentro. Quando você pesquisa o nome de algum filme que não tem no Prime, mas tem nos catálogos, você vai lá, assina o negócio e depois cancela, se quiser assistir todos os outros filmes. Isso é muito legal. Poupa muito tempo e tem muito mais filme, né?
O catálogo do Prime tá muito maior que o da Netflix. E é muito bizarro, cara, porque tem série que tá na Netflix desde que o aplicativo foi criado, lá em 2012, 2013. Breaking Bad tá lá desde sempre, tá ligado? E aí tem série que fica 2 dias e sai, e tem série que fica 1 ano e sai, e tem série que não acaba, que não sai nunca. Não tô reclamando, eu acho que Breaking Bad, graças a Deus, que tem um lugar pra você assistir, até pro pessoal que já assistiu, assistir de novo. Parece que os caras, eles, de novo, não tem aquele controle de qualidade, tipo, de rotação, sabe? Porque tem coisa que, velho, é cancelada muito rápido, tem coisa que demora uma cara pra ser cancelada, e realmente, parece que os outros streams, até na própria HBO, por exemplo, tá já até tendo o Paulistão, e na Prime tem o Premier, né, e a Copa do Brasil, e lá na Netflix não tem nada. A Netflix, eles não colocam nada além da Netflix, né? E os outros streams parece que tem mais essa humildade de falar, mano, a gente precisa chamar o público de algum jeito, então vamos disponibilizar outras coisas.
É, e toda essa parada aí de colocar outros canais, como você próprio falou, da Copa do Brasil e também do Brasileirão, do Premier, todas essas coisas diferentes, eu acho muito interessante porque, cara, muitas pessoas, elas vão assinar pra acompanhar o seu time e vale muito mais a pena você ir lá e assinar o Prime Video, que, sei lá, é R$15 mensais, e se você conseguir o plano anual lá, você paga até menos que isso mensalmente. É muito mais interessante porque além de você ter um catálogo enorme de filmes, você ainda ganha outros serviços que é teoricamente de graça. Não Premiere no caso, né? Mas você ganha a Copa do Brasil, você ganha um monte de outras coisas diferentes.
Mas isso também é um problema que até aconteceu nesse mundo dos streamings, que é essa disponibilidade de onde você encontra as coisas, né? Hoje em dia, se você não vai no cinema ou se você não tem TV a cabo em casa e assiste as coisas quando elas estão estreando na TV, é um puta trampo você conseguir ver tudo que você quer. Ou seja, a pirataria tá crescendo cada vez mais, né?
A pirataria tá voltando realmente, cara, porque eu tenho um site aqui, eu assisto jogos que não passam no canal aberto, tantas coisas, porque, cara, de fato, a gente vê jogos jogos da Libertadores, indo lá pra Paramount Plus, que, cara, não é um serviço que chama muita atenção. Esses canais menores de streaming, eles não chamam muita atenção porque eles não têm tanto conteúdo. E o preço também não é aquele lá que é baixíssimo. É um preço até relativamente alto. Então você não vai querer assinar o Paramount Plus pra receber algumas pouquinhas coisas e assistir os jogos da Libertadores. Eu acho que vale muito mais a pena assinar o Prime Video e se virar aí.
Realmente, eu até diria pra você assinar o Prime Video e a HBO Max, mas muito porque eu gosto de praticamente tudo que tá na HBO Max, inclusive os originais. Mas realmente, eu acho que a Netflix, ela merece respeito, só que eles estão num momento, assim, muito mal de administração mesmo. Até por tudo isso, deles não terem essa humildade de falar, mano, a gente tá precisando chamar atenção, porque a gente tá fazendo um monte de cagada. Então, é só, a Netflix é basicamente se você quer ver coisa da Netflix, entendeu? E mesmo assim, você vai lá, irmão, vai no Stremio e você consegue assistir coisa da Netflix.
Também uma coisa muito interessante, se você gosta de terror, eu recomendo, claro, a Netflix, porque tem alguns filmes ali que são legais de você assistir, mas, cara, o Prime Video é o local pra você assistir filmes de terror. Se você entra lá no catálogo pra ver filmes e depois coloca no gênero de terror, cara, você vai passar tempos, mais tempos procurando lá. É uma variedade muito grande, incluindo também o Corra, tem Invocação do Mal, Eu Sou a Lenda, Hack, inclusive são todos os Hacks que a gente recomenda a todos assistirem. Tem A Bruxa, Fragmentado, são filmes excelentes e também tem uns clássicos, como o próprio Hellraiser, que, cara, você vai assistir, você fala, caralho, tá disponível lá, e se você quer começar no terror, lá é o local, na minha humilde opinião. E também eu acho que um ponto, assim, que talvez faça o Prime Video ganhar em todos os aspectos da Netflix, independente de qualquer coisa, lá tem o Todo Mundo Odeia o Chris.
Puta, é argumento irrefutável, velho.
Aqui acabou, tá? Uma coisa que eu acho bizarra, principalmente no Prime Video, que, cara, além do marketing não funcionar muito bem, é a parte da lista de coisa que vai entrar no catálogo. Porque, tudo bem, é um catálogo enorme, que vai adicionar muita mais coisa de uma vez só. A Netflix tem um cuidado muito maior pra fazer isso aí. Eles lançam a imagem com todas as coisas que vão entrar, toda essa parada, e todo mundo fica hypado já pra isso. No Prime Video, você vai lá, você tem que entrar no aplicativo pra tomar essa surpresa de que aconteceu alguma coisa.
O marketing da Netflix realmente é imbatível, né? Porque é o único lugar, a gente até fazia post no Instagram uma vez por mês falando o que filme entrar em qual streaming, e a gente só conseguia achar o da Netflix.
Do Prime Video você tinha que, mano, fazer um ritual satânico pra achar, velho.
E dos outros, foda-se, né? A HBO eu vi que eles postam, mas também quem que liga pra HBO, né?
É, pô, porque também a HBO não adiciona tanta coisa que nem esses dois, né? Principalmente o Prime Video, que, mano, pelo amor de Deus, você entra todo dia, vai ter alguma coisa. Eles nem adicionam mensalmente, eles adicionam diariamente.
Eu acho que é por isso que eles não postam, né? Porque eles iam ter que ficar, a vida dos caras ia ficar fazendo arte pra anunciar que entrou mais um episódio de Todo Mundo Odeia o Chris lá. Não que está errado, né?
É, pra isso que existe estagiário, né?
E é impressionante, com tudo que a gente tá falando, eu ainda não sou muito fã de streaming, velho. Porque me deixa muito estressado você ter que ficar mudando de lugar pra assistir as coisas. Eu, sinceramente, prefiro gastar mais dinheiro alugando ou até comprando os DVDs, tendo o maior trampo de colocar o player lá, botar na TV, ligar o DVD, do que ficar trocando de um canal pra outro. Inclusive porque a HBO, por exemplo, é uma lástima a conexão dos caras. Inclusive a Netflix, o layout não é tão bom, velho, que o da Netflix flui melhor, mas mesmo assim o próprio layout é meio merda, tá ligado? Então é muito estressante, velho, às vezes eu só quero falar, mano, por que que não tem tudo em um lugar só?
E o Prime Video, a gente até tava falando, assim, que era positivo de ter um monte de coisa, de ter o Premiere, de ter a Copa do Brasil, mas, cara, e pra você achar essa porra pra você assistir? Lá no Paulistão, quando eu entrei lá na HBO Max pra assistir, simplesmente, cara, você tinha que percorrer mó caminho, você tinha que procurar por um monte de aba onde tava o Paulistão, porque às vezes ou fica na sua cara o Paulistão quando você não quer assistir, e quando você quer assistir, ele desaparece. Quando eu vou assistir o jogo da Copa do Brasil, meu Deus do céu, cara, o Prime Video, ele faz questão de esconder a porra do jogo.
Pior é que isso não é nem só com jogo, com coisa ao vivo que a gente quer ver, é com tudo. Mano, às vezes eu fico puto que até na Netflix, no Prime, na HBO, no Paramount, no Star Plus, Disney Plus, você tá assistindo o bagulho, aí você fica, sei lá, dois dias sem assistir, e o negócio some do continuar assistindo.
O foda é que não some do continuar assistindo, some ou continue assistindo.
Eu abri a porra da Netflix agora, tinha três listas pra ver. Tinha a minha lista, o Assista Novamente e o Bombando Hoje. Ou seja, eu continuo assistindo, foda-se, né? Aparentemente eu nunca entrei na Netflix porque eu nunca assisti nada lá, né?
Você precisa assistir outras coisas depois, vai aparecer o Continue Assistindo.
Tem vários filmes que eu dou play pra ele aparecer na sua cara e o filme some sem mais nem menos. E tudo bem, se o filme sai do catálogo do streaming, porque já aconteceu de eu enrolar tanto pro filme sair, mas às vezes o filme tá lá e ele simplesmente sai do Continue Assistindo por birra. E às vezes o filme que você clicou mais tempo ainda tá lá.
E usando esse exemplo aí na minha lista do Prime Video, é algo totalmente absurdo, porque além de eu estar muito sedento pra assistir filme naquela época lá, e eu adicionar qualquer coisa lá, tenho exemplos absurdos aqui, como hashtag horror, como apartamento 1303, o criador do boneco Robert, basicamente como se minha lista é o motivo dos países estarem em guerra, tá ligado? É uma anomalia. Nossa, inclusive tem um aqui que chama O Massacre, que é literalmente a cópia do Massacre da Serra Elétrica.
Nossa, você não assistiu esse filme ainda, velho?
Não, eu tenho que assistir, mas, cara, é isso aí. O Prime Video, ele pega todos os filmes bons que eu já tinha comentado, como tem Pânico 4, It 2, o X, que acabou de ser lançado ano passado e já tá aqui. Cara, eles simplesmente vão lá, tem os filmes muito fodas, tem os filmes que são medianos ali, que você vai se divertir, e também tem o Chorume do Chorume. Você encontra literalmente todos os níveis possíveis de filmes nessa porra. Isso que eu adoro no Prime Video, porque, cara, se você tá sedento pra um filme foda, você vai achar. Você tá querendo um filme, mano, você quer destruir a sua vida, você quer abalar seu psicólogo, lógico, você vai assistir um filme.
Eu acho que o Prime, assim, dos streamings que não sejam de empresas, né, no caso, que é a Netflix, e o Prime, tudo bem que é da Amazon, mas não é especificamente de nenhuma produtora de conteúdo. A Amazon é só uma empresa de um cara rico. Não tem aquela coisa de ser original, Prime Video. É simplesmente um filme que parece que, às vezes eu tenho a impressão de que pra colocar um filme no Prime Video, você é igual fazer podcast pro Spotify, entendeu? Ou pra qualquer plataforma que você estiver ouvindo. Você simplesmente vai lá, abre o negócio, tipo, entra lá no Anchor, faz o seu cadastro. Ah, eu quero colocar nesse. E o cara, o bagulho vai, ele lança pra você, entendeu? O Prime Video parece que é isso. Você tá lá na sua conta, aí você coloca lá, mano, eu quero upar um filme. E os caras deixam, porque não é possível. Tem umas coisas lá que nem, mano, nem Maomé sabe que existe.
É que nem quando você posta uma foto no Instagram. Você vai lá, marca, coloca a sua coisinha, a sua foto, anexa ela e posta. E aparece pra todo mundo, mesmo o pessoal que não quer ver.
O controle de conteúdo do Prime Video é foda-se, entendeu? Não existe. Se o da Netflix, os caras ficam colocando a marca Netflix em coisa ruim, o Prime Video coloca tudo de ruim no Prime, mas não é exatamente do Prime, só tá no Prime. Realmente tem coisa, se você quer se aventurar, eu acho que o Prime Video é o melhor. Se você quer coisas da sua nostalgia que você já conhece, que você sabe que provavelmente vai ter qualidade, a HBO e o próprio Paramount e a Disney Plus e o Star Plus estão lá. E se você quer ver série que provavelmente vai ser cancelada, vai na Netflix. É isso, você escolhe o streaming que você vai querer comprar. Lembrando que hoje em dia, pelo preço da Netflix, você consegue assinar uns 3 ou 4, né?
Tem essa, né? Eu acho que o preço da Netflix tá um pouco absurdo, além do Prime Video, sei lá, assinar e ganhar 50 mil coisas diferentes que, mano, você nunca vai usar na sua vida. Você ganha, tá ligado?
Caralho, não tem como não amar o tio Jeff, velho. Ele é uma máquina.
O maior careca de todos os tempos, mano.
Mano, é real. O Prime Video, ele é um buraco, mano. É uma coisa absurda que você tem que ter muita sanidade mental, porque senão o seu psicológico vai pro caralho. Assim que você assina o negócio, você assina, cria o seu perfil. Primeiro filme que você olha, Cabana 28. Você fala, tá bom, é isso, acabou minha vida.
Eu não quero mais entrar nesse canal de serviço, tá ligado? Você fala assim, ah, mano, tô pagando 15 conto, eu acho que eu vou assistir algum filme lá no Prime Video. Eu já ganho frete grátis, já ganho música ilimitada, já ganho livro de graça. Porra, você assina, mano, o pacotão, tá ligado? É algo absurdo que, cara, de fato, eu acho que o Prime Video, se ele tivesse um pouco mais de marketing, ele seria imparável, velho.
Eu acho que o problema do Prime Video é que ele demorou muito pra acontecer. Inclusive, tem coisa na Twitch também, né? O Prime Video, ele libera até pra coisa que você não é nem do Prime, não é, tipo, não existe, é só, mano, ah, você vai na Twitch, aí você assina o Prime, você tá lá assistindo um filme, e aí do nada aparece um streamer pra você e fala, você não quer dar o sub, não? Eu não sei como é que o Jeff Bezos ainda é rico, milionário, porque o que ele tá gastando de dinheiro com filme ruim e coisa no pacote do Prime que você não usa na sua vida, não tá escrito.
É, porque você vai lá, assina o Prime, aí você ganha um sub de graça na Twitch, que, mano, já praticamente cobre o valor da porra do sub, aí você ganha um pacote de stream, você ganha outros tipos de pacote, frete grátis na Amazon. Meu Deus, que porra é essa, velho? O cara faz bruxaria.
E ele ainda é bilionário.
E careca, velho.
Ele é o maior de todos, velho. O CEO da Netflix, eu tenho certeza que não é nem bilionário nem careca.
E a gente não conhece ele, entendeu?
Ah, mas, velho, eu me decepciono com a Netflix. Hoje em dia, eu sinceramente só tenho a Netflix ainda porque tá no cartão, no crédito, no débito automático, velho. Ele até nem avisa. A HBO Max, como eles vão mudar pro Max, né, que vai ser a Discovery, e a HBO vai juntar tudo em um só, ele avisou que ia cobrar mais caro. Quer dizer, não sei se vai cobrar mais caro, mas ele vai mudar o preço. A Netflix, velho, eu vejo o pessoal reclamando do valor e eu não recebo nenhuma notificação que tá ficando mais caro essa porra. Ou seja, o que que tá acontecendo, velho?
Eles vão lá, alteram o valor, deixa mais caro e vai lá e piora o serviço. Que nessa última atualização que tiveram aí de pau no cu, que simplesmente você só pode assistir dentro da sua casa e você não pode dividir sua senha mais. Ah, Netflix, vai te catar, vai, velho. Puta que pariu, velho.
Eu gosto que o Brasil é tão brasileiro, é uma entidade por si só. O Brasil é uma coisa à parte no mundo e no universo, que é o único lugar que tem uma pessoa, no caso o Procon, né, uma entidade, que tá defendendo a gente. Então o Procon tá salvando nós e o resto do mundo tá lascado, vai ter que pagar mais.
E tipo, pelo que a gente falou aqui, o preço da Netflix, que eu acho que é quase 50 conto, dependendo de quantas telas você tiver aí na sua casa, você vai ter que pagar mais R$12 pra outra pessoa usar também. E, mano, não tem uma quantidade tão grande assim de conteúdo pra gente, né? Se a gente pode dizer assim, tem as séries lá que a gente assiste, todas essas paradas. Não é nesse nível, assim, pra você pagar tanto, assim. Que é praticamente um serviço de TV a cabo, que você ganha mais coisa ainda.
A HBO e o Prime Video, eu pago, assim, sem nem reclamar, porque o Prime Video é infinito, além de você ganhar um monte de coisa à parte. E a HBO Max tem, tipo, as coisas que eu gosto. Tem lá o desenho da Arlequina, tem Supernatural, tem os filmes da DC. Tem coisas que eu gosto, entendeu? É igual a Disney Plus. Eu não acho ruim quem assina a Disney Plus, porque praticamente tudo da Disney tá lá, tá ligado? Mas, tipo, a Netflix, eles não oferecem o suficiente pra pagar 50 contos. Mano, com 50 contos, você assina o Prime Video, a HBO e Disney Plus e Star Plus, cara.
Mas é aquele negócio, se num futuro próximo aí a gente rolar uma parceria com a Netflix, fique feliz que esse episódio não vai existir mais. A gente vai apagar isso aqui. Mano, e ouça bem, assim, nossas palavras, lembre bastante. Mas, cara, se rolar uma parceria, esqueça, esse episódio vai pro caralho. A gente vai apagar isso aqui com certeza.
A 24, a Blumhouse, a New Line, todo mundo vai processar nós depois desse episódio aqui. Nem xingou tanto, a gente só falou o que era cada produtor, porque a gente tem local de fala pra xingar.
Poderia pegar muito pesado, mas a gente tá aí, mano, até comentando sobre os fatos e entendendo qual stream é melhor que o outro.
Mas é isso, né, gente? Assinem o streaming que você quiser. Não fiquem defendendo streaming nem produtora no Twitter, porque ninguém aguenta vocês. Vocês são odiados por todos os grupos e tribos urbanas do planeta. E é isso, né, velho? Seja feliz lá com a sua Netflix R$50 que você não pode dividir, ou compre o Prime Video pra assistir tudo no mundo. Oi, gente. Luigi do Futuro aqui pra dizer que a gente esqueceu de comentar a coisa mais importante, provavelmente a coisa que mais me deixa frustrado e puto da vida com os streams, que é a divisão do que é cada coisa. Porque você entra lá e nos streams e às vezes tem um filme que é terror, será slasher, e tá em drama, suspense, investigação policial, cada coisa assim que você tava lá olhando, por exemplo, você quer ver o terrorzão e aí do nada aparece Encantado assim pra você. É um negócio muito absurdo que todos os streams deviam melhorar, e é isso.
E a gente vai terminando o podcast com essa palavra de motivação, né? Escolha o que você quiser, cara. Não fique defendendo as coisas, porque no final das contas, quem tá se importando com você é ninguém. A porra da produtora só vai querer seu dinheiro. E se você ficar defendendo ela, ela vai querer tirar mais dinheiro seu. Então toma cuidado, cuida dos seus investimentos, não investe em Bitcoin e se inscreva no nosso canal. Que o nosso canal está postando vídeo toda quarta-feira e um vídeo vai ser na segunda e na sexta. E se você quiser dar dinheiro pra gente e não gastar com a Netflix, faça isso. Porque a gente dá muito mais conteúdo do que essas merdas de série. Também segue a gente no nosso Instagram do canal, que é @semmemoriapodcast. Ele tá aqui na descrição do episódio. Lá a gente vai lançar atualizações sobre esses podcasts aqui que a gente tá lançando. Também algumas notas e notícias sobre o mundo do terror. Ou até talvez de algum streaming.
E aproveita que você tá lá no Instagram, segue a gente no Instagram, no Twitter, no Letterboxd, nossa rede social de críticas. Todos os links estão na descrição, na plataforma que você estiver ouvindo, junto com também o link do nosso querido João, o vinheteiro e grande amigo, que faz as músicas que você escuta nesses episódios. Também lá, se você estiver ouvindo no Spotify, provavelmente vai ter uma perguntinha pra você responder. A dessa semana provavelmente vai ser: qual é o seu streaming favorito e por que o Prime Video? Muito obrigado por terem ouvido mais esse episódio aqui do Podcast Sem Memória. Eu fui o Luigi.
Eu fui o Danardo.
E até o próximo.